Portanto, vamos recomeçar a reunião. Temos pelo menos duas inscrições para outros assuntos. Primeira intervenção é relativa aos recursos hídricos. Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, basicamente, este é o meu pedido de palavra, é para nós, enfim, termos a certeza de exatamente aquilo que vamos fazer na próxima quinta-feira. Quinta-feira, se a memória não me traiçou, a nossa reunião ordinária com recursos hídricos. Pois visto, já estou quase em cima do micro, então agora ouve-se bem, então já estou mesmo em cima. A meu pedido de palavra deve-se ao facto de pretender clarificar e de alguma forma antecipar aquilo que será a nossa discussão e votação, na especialidade, dos dois projetos, propostas de lei das regiões autónomas Açores e da Madeira relativamente à alteração da lei de recursos hídricos. E a primeira questão é esta, Sr. Presidente. O que ficou determinado na nossa reunião de 1 de junho de 2016 era de que seria constituído um grupo, não um grupo de trabalho, mas que seria elaborado um texto comum. É esta a expressão, aliás, que consta da ata. Um texto comum dos projetos de lei, daqueles dois projetos de lei, e que depois poderiam ou não aquele texto comum ser objeto de alterações, se houvesse propostas de alteração a esse texto comum. A primeira questão que eu queria aqui levantar é de que, do ponto de vista regimental, não há textos comuns. Ou há textos de substituição, ou não há textos de substituição. Nos termos do artigo 139, e aqui eu passo a ver se me permitir o número 1, porque é rápido, a comissão parlamentar pode apresentar textos de substituição, tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos e das propostas de lei a que se referem, quando não retirados. Ou seja, mesmo que não retirem, estaremos sempre a votar. Nesta circunstância, os projetos, as propostas de lei, no caso concreto, não serem retiradas, existir um texto comum, quando assim acontece, o texto de substituição é discutido na generalidade em conjunto com o texto do projeto ou proposta e, fim da discussão, processa a votação sucessiva dos textos pela ordem da sua apresentação. Isto é, proposta de lei, neste caso concreto dos Açores, proposta de lei da Madeira e, a seguir, texto de substituição. Bom, Presidente, aqui a questão é esta, mas não há, o que nós determinámos foi fazer um texto comum e sofrer eventuais alterações. Se nós aceitarmos que a expressão texto comum aqui foi dita num sentido, não do ponto de vista técnico, e que nós estamos a falar de um texto mesmo de substituição, que é aquele que os seus deputados, Berta Cabral e o seu deputado Luís Verne, peço desculpa pelo lapso de memória momentâneo, elaboraram, então é um texto de substituição não do PSD, do PS, como aparece no guião de votações, mas um texto de substituição da Comissão Parlamentar. E o facto de ser um texto de substituição da Comissão Parlamentar não significa que nós estamos de acordo com eles. Não sei se me fiz entender. Não significa que tenhamos de estar todos de acordo com eles. É um texto de substituição apresentado por dois deputados em nome da Comissão, mas que depois cada um, na votação dos respectivos artigos, cada grupo parlamentar não está vinculado a um voto favorável. Eu queria levantar a questão aqui, porque sei que há, nos termos regimentais, e bem, e a Comissão cumpriu, de facto, o regimento, foi convidar, e tinha que convidar com 8 dias de antecedência, e o FEU, convidar os representantes das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira para querendo participar. Eu presumo também aqui, Sr. Presidente, participar significa, não é presenciar. O regimento fala em participar, o que significa que poderão, agora já é uma dúvida minha, que significa que os deputados dos Açores e da Madeira podem, de facto, participar na discussão. Porque o regimento fala, Sr. Presidente, diz-nos o seguinte, artigo 170, nas reuniões das comissões parlamentares em que se discutam na especialidade propostas legislativas das regiões autónomas, podem participar representantes da Assembleia Legislativa da região autónoma proponente. Podem participar. Eu não sei se aqui a expressão participar é presenciar ou se participar é mesmo participar no sentido normal da palavra. Sr. Presidente, eram estas as minhas questões que eu gostaria de pôr à
consideração. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu presumo que a intervenção que a Sra. Deputada Helena Roseda quer fazer é sobre outro tema, portanto, íamos escutar este primeiro e depois passaríamos ao próximo. Sr. Deputado Luís Helena, faz favor.
Sim. Bom dia. Não, era apenas para esclarecer, uma vez que também não está aqui a Sra. Deputada Berta Cabral, e uma vez que eu participei na discussão e na construção desse texto, apenas para dar conta de que nós de facto chegámos a um texto conjunto, não é? Chamemos assim, havendo apenas um artigo em que não concordámos, mas ele consta nesse texto e depois, como já foi dito aqui, nós depois podemos votar sobre esse texto, positivo ou negativamente, sobre os artigos, não é? Era só isso.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se mais algum dos seus deputados quer intervir sobre isto. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que nós fizemos a interpretação, de facto, que aquela questão de, havendo o texto que foi enviado como sendo comum, vá, por assim dizer, que haveria a possibilidade de se apresentar propostas de alteração, que já fizemos, e portanto dar essa nota que, inclusivamente, tomámos essa iniciativa porque tinha ficado visto na reunião e nós, naturalmente, demos seguimento ao processo.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Diga, faz favor.
Eu peço desculpa. Se entraram propostas de alteração, elas não estão nesse texto comum.
Mas isso vai
levantar um problema acrescido na votação. Ou seja, vamos votar quatro coisas. Vamos votar a proposta de lei, as propostas de lei das regiões autónomas, o texto, supostamente o texto de substituição, e depois votar também na especialidade propostas de alteração. É
muito
do
bem.
PCP, não sei se é as forças
Sim,
políticas
o
ou não.
Também apresenta uma proposta.
Então, portanto, não está no guião.
Vai vir no guião novo.
Então eu pediria, já agora, sim, pedia, é que no guião fosse substituída a expressão texto de sugestão PSD-PS, ou PS-PSD, não sei como é que lá está, porque de facto queria que ficasse a constar texto de sugestão da Comissão. Porque já percebeu, Sr. Presidente, que há questões que nós não concordámos lá e, portanto, como sei perfeitamente que o PS tem dificuldades não diria, peço desculpa, mas tem discordâncias ou reservas quanto a algumas matérias que também estão do mesmo. Agora expressas para o Sr. Deputado Luís Verne.
Muito bem. Eu só queria, a interpretação que eu faço relativamente a esta matéria é que houve um esforço por parte da Sra. Deputada Berta Cabral e do Sr. Deputado Luís Vilhena tentar encontrar um texto comum que poderia vir a ser o texto de substituição. Não é? Entretanto, chegaram propostas de alteração, porque aliás foi esse o pressuposto deste processo. Foi anunciado na altura, foi esse o pressuposto, era que poderia haver propostas de alteração. E, portanto, mantendo-se essas propostas de alteração, o que eu acho que nós temos que fazer é, na Comissão, na próxima reunião, dia 14, votar todas as propostas que chegaram, entretanto, procurando que, na conjugação e na sequência dessas votações, se encontre um texto de substituição. É a interpretação que faço relativamente a esta matéria. Depois, cada um tomará a posição que entendeu sobre o texto de substituição.
Eu, correndo o risco de fazer uma errada interpretação, mas de facto, quando se vota um texto de substituição, ele já tem que ser um texto de substituição, do ponto de vista regimental. Eu não posso votar textos comuns, propostas de alteração a textos comuns, na suposta, na expectativa de que eles possam vir a transformar num texto de substituição. Não tenho faço essa interpretação do regimento.
Deixa-me dizer, porque de facto o que nós constituímos não foi um grupo de trabalho com representantes de todos os grupos parlamentares para encontrar um texto de substituição. Portanto, este texto comum é um ponto intermédio até chegar ao texto de substituição. E portanto, o que me parece é que texto de substituição efetivamente só haverá depois das votações. Até lá, há uma proposta de dois deputados, a Luís Vilhena e a Berta Cabral. Uma proposta que procura conjugar as duas iniciativas legislativas regionais Até por uma questão de eficiência do trabalho, nos nossos trabalhos. Parece-me que foi esse o sentido. Exatamente. Talvez seja um método pouco ortodoxo, mas foi um método que se procurou para que se agilizasse o trabalho. O que é fundamental é que o resultado seja absolutamente regimental. E, portanto, nesse caso, seria as propostas conjuntas feitas pelos deputados Luís Vilhena e Berta Cabral, que procuram conjugar as duas iniciativas legislativas regionais, e, entretanto, aparecem outras propostas de alteração que serão votadas também neste conjunto de propostas de alteração. As que forem aprovadas serão o texto de substituição da Comissão, que depois cada grupo parlamentar votará a favor ou contra. É um método de trabalho que se procurou, mas estamos abertos a interpretar outra
não,
forma.
Não, eu só estou aqui a tentar chegar ao cumprimento do regimento, porque nós sabemos que as propostas das autónomas das Açores da Madeira não foram, embora possam ainda vir a ser retiradas. Mas não temos essa expectativa, sinceramente, de que isso vá acontecer. Não é normal acontecer, portanto, não tem ideia que alguma vez haja, pelo menos na legislatura, não tem ideia que tenha acontecido nesse sentido. O que isso significaria? Que nós íamos ter que fazer dois estágios de votações, ou quase. Uma primeira votação com o texto comum, com as propostas de alteração, transformando, construindo o texto de substituição para passar à segunda fase, que é a fase de colocar tudo a votação, isso sim, na especialidade. Primeiro as propostas das regiões autónomas e a seguir o tal texto de substituição que resultaria da primeira fase de votações. Mas, Sr. Presidente,
já agora, só dizer que em relação à questão da participação dos representantes das Assembleias Legislativas Regionais, eu queria dizer que melhor é nós consultarmos a jurisprudência sobre isto. Portanto, o que é que existe sobre esta matéria, porque eu também não sei se de facto participação significa, e portanto os serviços irão consultar o que é que, a prática que existe habitual sobre isto, e cumpriremos essa prática, acho que é o melhor método para resolver este problema, não é? Sim, sim. A ideia é hoje mesmo serem distribuídas. Vão ser distribuídas hoje, a todos os coordenadores. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Não, esta questão agora levantou-me uma dúvida, que é o seguinte. Nós construímos o tal texto conjunto a partir dos textos das duas propostas de alteração. Ou seja, quer dizer, não sei se faz sentido, eu acho que o que faria sentido era, como está naquele guião, nós votarmos esse texto conjunto e depois as duas propostas da Assembleia da Madeira dos Açores acabam por cair porque...
Sim, podem ser prejudicadas se forem aprovadas o texto conjunto.
Exato.
É isso.
Não é? Acho que
sim. Acho que sim.
Eu peço desculpa com todo esse... De facto, nós não podemos aqui cometer, ainda que por uma questão de eficácia e eficiência dos nossos serviços, cometer nenhuma tropeu ao regimento sob pena de cometermos ilegalidades. Quer dizer, só por isso, não é? E depois ser... É que esta matéria é demasiado importante para a vida das pessoas, sobretudo aqueles que eventualmente poderão estar abrangidos por estas exposições, e mais tarde virem invocar em tribunal a legalidade da nossa decisão por força da ultrapassagem de regras regimentais que têm força de lei.
Suponho saber que as votações terão que ser por ordem da entrada dos projetos e, portanto, é assim que será feito.
Mas nunca poderemos textos de...
Não, o texto comum será votado no mesmo patamar que qualquer outra proposta de alteração que seja apresentada por um grupo parlamentar. É ao mesmo nível, não é? E depois é construído, na sequência disso será o texto de substituição. São três, dois ou três artigos, talvez.
Consegue ser absorvido por uma redação do tal da proposta que foi feita?
Eu acho que melhor é esse trabalho ser feito na Comissão, porque senão teríamos de ter feito um grupo de trabalho se as coisas tivessem feito de outra maneira, não é? E será rápido, com certeza, porque votamos.
Acreditem que não estou a levantar.
Não, eu compreendo e faz.
Isto é para, de facto, na quinta-feira, perante os nossos.
Claro.
Perante as pessoas que vêm, eventualmente as pessoas da mulher, nós estamos depois aqui a fazer estas questões que estávamos aqui.
Muito bem, e fez muito bem. Claro, fez muito bem, nós agradecemos as questões que está a colocar, sem dúvida, e acho que ajudou-nos, inclusive, a esclarecer a metodologia. Mas, portanto, parece-me que podemos ficar assim, então. Hoje será distribuído o guião com todas as propostas de alteração que, entretanto, surgirem. O guião de votação será construído em função do que está previsto no regimento. Fazemos as votações. E o texto de substituição será precisamente o resultado dessas votações. Muito bem? Entretanto, em relação ao problema da participação, vamos esclarecer qual é a prática sobre isso. Muito bem, então vamos passar, Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, eram duas questões, uma é muito simples e outra é um pouco mais complexa. A questão simples é, tive a ver que há para a semana todos os dias trabalhos desta comissão e, portanto, queria sugerir, uma vez que não tive a ocasião de falar com os membros do Grupo de Trabalho da Habitação, se nós podíamos reunir quinta-feira antes da comissão. Portanto, está prevista a reunião da comissão às 3, na quinta-feira, dia 14, e, portanto, o que eu queria propor era uma reunião do Grupo de Trabalho que não tem propriamente uma matéria muito complicada, e eu já falei com alguns membros ontem, é apenas vermos o expediente e programarmos as audições que temos para fazer em setembro, mas que eu gostaria que não fôssemos todos embora sem termos isto resolvido. Temos algumas reclamações apresentadas sob a forma de expediente dirigidas a esta comissão que nós no Grupo de Trabalho não apreciamos e são coisas que têm a ver concretamente com a habitação, portanto acho que devem passar pelo Grupo de Trabalho e a minha proposta era fazermos uma reunião dia 14, às 14 horas. Alguma objeção? Sim, Sra. Deputada. Há uma reunião da comissão às 15, é só por isso. É só por isso.
Desculpa. É só informar que de acordo com a Conferência de Líderes, nós podemos reunir os grupos de trabalho até dia 20, portanto está dentro da margem, pode-se reunir. A única questão em relação à hora que está a propor é que nós temos reunião de mesa às 14h30 e, portanto,
então,
isso impediria eu participar
nisso. A alternativa poderia ser no próprio dia 20, em que há trabalhos do plenário de manhã e à tarde, de manhã começam às 10, à tarde começam às 15, no dia do plenário às 14.
Podemos também fazer a reunião do Grupo de Trabalho antes do almoço.
Mas antes do almoço, no dia 14, por mim não há problema. Sim. Não sei se tem outras comissões, por mim não há problema nenhum.
A senhora não faz parte do Grupo de Trabalho.
Peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós preferíamos que fosse no dia 20, porque quem está no Grupo de Trabalho é o deputado Álvaro Castelo Branco e ele no dia 14 não vai cá estar. Portanto, quem vem à comissão sou eu. Poderei sempre, como é óbvio, estar eu presente, mas se assim for, gostaria que enviassem as coisas para eu poder falar com ele, porque eu de facto não tenho acompanhado esta matéria e, portanto, na nossa.
Então
nós,
fica dia 20 às 14.
Porque melhor dia 20 que ele estará cá.
Dia 20 às 14 horas.
A questão é um bocadinho mais de fundo e tem a ver com os trabalhos desta comissão e do nosso grupo de trabalho, que é o seguinte. No princípio, quando constituímos o grupo de trabalho, eu andei aí para aí a perguntar onde é que andava a informação, quem é que no governo tinha informação sobre a agenda urbana. Não consegui encontrar nada. Entretanto, percebi a agenda urbana. Sabia que havia trabalhos em curso na União Europeia sobre a nova agenda urbana, mas não percebi. Entretanto, apurei a informação e o que se passa é o seguinte, e acho que isto é do interesse de todos. Vai haver, este ano em outubro, outubro de 2016, a terceira Conferência das Nações Unidas do Habitat 3, Habitação e Desenvolvimento Sustentável. É a terceira vez, a primeira foi nos anos 80, depois, isto é uma conferência que só há para aí de 10 em 10 anos, é uma coisa muito grande, mundial. Para esta Conferência do Habitat 3, todos os Estados-membros foram convidados a formular a sua nova agenda urbana e apresentarem relatórios nacionais. Esta matéria foi cometida em Portugal à Direção-Geral do Ordenamento do Território, que preparou um projeto de relatório nacional como contributo português para o Habitat 3. Esse contributo foi posto num site mais ou menos desconhecido, que eu acho que ninguém viu, eu próprio não conhecia. Eu soube isto por mero acaso, porque alguém me disse que ia haver um workshop no dia 19 ou no dia não sei quando sobre este assunto, portanto andei a pesquisar, resumindo e concatenando. Existe um relatório nacional organizado, feito pela Direção-Geral do Ordenamento do Território, submetido a consulta pública formalmente, do qual a Assembleia da República não conhece nada, desse relatório nacional, eu nem sequer sei se o Governo já o validou e se já foi aprovado pelo Governo. A competência é da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, não é do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, que é quem tem a tutela da habitação, mas por qualquer razão isto vai estar na Direção-Geral do Ordenamento do Território. E a questão que eu queria suscitar aqui, Sr. Presidente, é que eu penso que antes de outubro de 2016, esta Comissão devia ouvir a Secretária de Estado do Ordenamento do Território sobre este relatório, sobre a participação de Portugal no Habitat 3 e perguntar se a participação de Portugal no Habitat 3 não tem qualquer, enfim, participação também da Assembleia da República, porque Portugal não é só o Governo. Há um órgão de soberania chamado Assembleia da República que também está empenhado nestas matérias e é o órgão legislativo. Fomos completamente marginalizados em todo este processo e, portanto, queria alertar para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelas questões que coloca. Eu sugeria que na próxima reunião de mesa nós abordássemos esta questão, ver qual o melhor procedimento.
Eu posso enviar, o relatório já não está disponível agradecia. No site da Direção-Geral, eu posso enviar o que eu pedi para me enviarem, que foi o elemento que esteve em consulta pública, não sei qual é o resultado final, isto foi o que esteve em consulta pública,
muito bem,
porque não consegui ter acesso a mais nada.
E nós na próxima reunião de mesa vamos apreciar isso. Entretanto, no dia 13 de setembro teremos cá o Sr. Ministro do Ambiente, em que essa questão também poderá ser colocada, como é óbvio, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu gostava de que, uma vez que foi colocada a organização de trabalhos do Grupo de Trabalho da Habitação e da Reabilitação Urbana, de perguntar em que ponto ficará o projeto de resolução do PSD relativamente à renda apoiada. É um projeto de resolução que, como sabemos, desceu para a Comissão em simultâneo com os projetos de alteração ao regime jurídico da renda apoiada, mas este projeto de resolução não subiu porque não tinha que subir agora a plenário, necessariamente, mas ele tem que ser discutido, portanto, e também tem que ser votado em plenário, e, portanto, também solicitava que essa questão fosse, enfim, de uma vez por todas também no próprio trabalho, porque não faz sentido ele lá continuar e, portanto, se faça essa discussão também dentro do possível no grupo de trabalho e que possamos depois subi-lo para plenário para votação, final seja lá qual for.
Com licença, responde. Eu coloquei esse problema porque nós não tivemos depois materialmente tempo a fazer também a apreciação dos projetos de resolução. Perguntei com o que é que os grupos proponentes queriam fazer aos projetos de resolução. Na altura, no grupo de trabalho, não houve feedback disso e, portanto, ficou, digamos assim, em suspenso. Se o PSD entende que deve ser discutido, no próximo reunião do grupo de trabalho eu vou agendar o projeto de resolução. Há um projeto de resolução do PSD sobre esta matéria, há um projeto de resolução do CDS-PP sobre esta matéria, vamos apreciá-los. O projeto de resolução do PS sobre esta matéria, nós vamos retirá-lo uma vez, mas eu também darei depois essa informação mais explícita, uma vez que aquilo tinha mais a ver com problemas relacionados com a renda técnica e não com a renda apoiada, é uma outra lei, é a 80-2014 e não a 81-2014, eu irei propor ao meu grupo parlamentar que a gente proponha uma alteração à 80-2014 e, portanto, o projeto de resolução fica sem grande razão de ser. Do nosso lado, este, portanto, permanecem os dois, o 114 e 119, respectivamente, enfim, um do PSD, outro do CDS-PP, eu agendá-los-ei para o grupo de trabalho para vermos como é que querem fazer. Portanto, muito os bem. Proponentes dirão como é que querem fazer e isso mete-se naturalmente à apreciação. Não, claro, claro, claro.
Muito bem, muito obrigado.
Isso não ficou esclarecido, pronto, não tivemos tempo e o relatório disse expressamente que esse assunto não foi esclarecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Se não havendo mais nenhuma questão a colocar neste ponto de todos os assuntos, dava a reunião por terminada. Muito obrigado, Srs. Deputados.